Agora ao Dr. João Miguel Santos Rodrigues, na qualidade de ex-segundo comandante subregional do Comando Subregional das Beiras e Serra da Estrela da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Para que conste e para que fique registado também nesta ata, referir ao Sr. Comandante que estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito que se rege pelas regras do processo penal no tocante à forma dos depoimentos. Nesse sentido, as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não havendo necessidade de prestar juramento, está, no entanto, o Sr. Comandante obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer crime de falsidade de testemunho, artigo 360 do Código Penal. Começo por perguntar ao Sr. Comandante se pretende usar do tempo inicial para fazer alguma intervenção.
Sim, Sra. Presidente.
Então, faça favor, tenha a palavra.
Obrigado. Sra. Presidente da Comissão Parlamentar, Sras. E Srs. Deputados, agradeço a oportunidade de vir aqui perante esta comissão e compareço perante Vossas Excelências na qualidade de ex-segundo comandante subregional de Emergência e Proteção Civil da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na região Beiras e Serra da Estrela. Tenho mais de duas décadas de serviço dedicadas ao socorro, à proteção das populações e à gestão operacional de emergência. Iniciei a carreira em 99 num Corpo de Bombeiros, voluntários de Canas de Senhorim, e ao longo da minha carreira desempenhei funções em diversos níveis de sistema de proteção civil, desde bombeiro até funções de comando, em corpos de bombeiros, na Força Especial de Bombeiros, que integrei em 2005, na altura do Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, e que é atualmente a Força Especial de Proteção Civil da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Nesta força, progredi até chefe do grupo, tenho desempenhado funções de chefe de brigada heliotransportada para o combate a incêndios rurais, e posteriormente a 2017, tendo enquanto chefe de grupo percorrido o país no contexto do combate aos incêndios em ataque ampliado, com a projeção do grupo de reforço da Força Especial. Em 2021 fui nomeado segundo comandante operacional distrital, em regime de substituição, e na reorganização territorial da ANEP, segundo comandante subregional. Ao dia de hoje, também em regime de substituição e pelo motivo já aqui descrito, a apresentação do seu comandante António Fonseca, desempenha a função de comandante subregional da região das Beiras e Serra da Estrela, em regime de substituição. Portanto, exerci responsabilidades ao nível do comando local, distrital e subregional, acompanhando a evolução também do sistema de proteção civil e daquilo que é a resposta aos incêndios rurais. E neste âmbito foi-me dada também a oportunidade de participar em missões internacionais, designadamente em Moçambique, bem como em operações de cooperação e assistência internacional no combate aos incêndios rurais em Espanha e no Canadá. Estas experiências permitiram-me contactar com diferentes realidades operacionais, diferentes modelos de organização, capacidades de resposta e diferentes formas de encarar a gestão do risco, enriquecendo aquilo que é a minha visão sobre os desafios nesta matéria. Dizer-vos também que a região das Beiras e Serra da Estrela é a terceira maior sub-região em termos de área do país, uma de dimensão territorial muito significativa e apresenta uma combinação particularmente exigente de fatores operacionais, que hoje já foram aqui falados, mas uma elevada exposição ao risco de incêndio rural, uma baixa densidade populacional, dispersão territorial, predominância de matos com combustíveis finos associados, limitações demográficas e necessidade permanente de articulação entre múltiplos agentes de proteção civil. Em termos de amplitude altimétrica, também dizer-vos que a região vai dos 125 metros em Barca d'Alva, Conselho de Figueira de Castelo Rodrigo, até aos 1.993 metros na Torre. E, portanto, é neste contexto que diariamente planeamos, coordenamos e executamos a resposta operacional, procurando garantir aquilo que são os níveis adequados de prontidão, de capacidade de comando, mobilização de recursos e coordenação institucional. Nesta comissão tenho um único objetivo, contribuir para aquilo que é o apuramento rigoroso dos factos e para uma reflexão sobre a forma como é organizado o combate a incêndios rurais, sendo que, sem dúvida alguma, constituem aquilo que é um dos maiores desafios da proteção civil. Se é certo que assistimos a uma evolução significativa dos dispositivos de resposta e dos meios disponíveis, bem como da coordenação e da qualificação dos operacionais, hoje também temos, na maioria do território e na região das Beiras e Serra da Estrela, temos um menor número de ignições do que no passado, mas temos incêndios que são mais rápidos, mais violentos, mais intensos e, portanto, mais difíceis de controlar. Esta realidade desperta-nos e obriga-nos a olhar para o fenómeno de forma integrada. A experiência que acumulei ao longo dos anos permite-me afirmar que a resposta não depende apenas do número de meios de combate, depende da gestão do ordenamento do território, da existência de atividade económica no espaço rural, da gestão dos combustíveis, da resiliência das comunidades e da capacidade de coordenação entre todas as entidades envolvidas. Relativamente às matérias que são objeto desta comissão, procurarei responder de forma rigorosa, objetiva e transparente, distinguindo sempre aquilo que conheço diretamente daquilo que constitui apreciação técnica ou reflexão pessoal. Falarei apenas de factos que conheço. Senhoras e senhores deputados, é com respeito e com espírito de transparência, independência e responsabilidade que me apresento perante esta comissão e procurarei responder às questões que me forem colocadas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Comandante. Vamos dar então agora início à primeira ronda. Nesta primeira ronda, cada um dos grupos parlamentares dispõe de um determinado tempo para formular perguntas. Normalmente usa-se o sistema pergunta-resposta, ao qual o Sr. Comandante irá responder diretamente a cada um dos senhores deputados. E nesta audição vamos começar pelo grupo parlamentar do PS, que dispõe de 4 minutos. Sr. Deputado Vítor Guerreiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento e agradeço a presença do Sr. ex-segundo comandante subregional do Comando Subregional das Beiras e Serra da Estrela, da autoridade da ANPC, atual comandante da ANPC, Dr. João Miguel Santos Rodrigues. Obrigado pela disponibilidade, pela presença e, sem dúvida, que é um privilégio estar a partilhar esta audição com uma pessoa que tem tanto conhecimento e tanta experiência como Vossa Excelência. E começo por, antes de colocar algumas questões mais técnicas, quero recordar que o objeto da criação desta Comissão Parlamentar de Inquérito é intitulada Os Negócios dos Incêndios Rurais. E por esse mesmo motivo começo por lhe perguntar se tanto no exercício das funções atuais como nas, e é por esse motivo que aqui está, nas que desempenhou na altura, teve conhecimento de situações em que procedimentos de adjudicação e aluguer de meios aéreos do combate a incêndios pudessem ter sido condicionados por práticas concertadas entre fornecedores, seja por via de participações formais, alertas internos ou informações recebidas de outras entidades do Estado.
Senhor Deputado, obrigado pela questão. Não participo na contratualização de meios aéreos, a responsabilidade da Força Aérea Portuguesa e desconheço qualquer situação ilícita nesse âmbito.
Muito obrigado. Outra questão é se teve conhecimento, em algum momento, de procedimentos administrativos de adjudicação de meios materiais de combate a fogos, designadamente viaturas especializadas, extintores, compostos químicos, mangueiras, proteções individuais, com o mesmo intuito, que possam consubstanciar algum ilícito criminal?
Não, Sr. Deputado, não conheço.
Muito bem. E tem conhecimento e consegue identificar quais os principais fornecedores contratados pela ANPC durante o seu mandato e se os processos de adjudicação foram, em regra, precedidos de concursos públicos?
Sr. Deputado, os concursos públicos da ANEPS não passam pelos comandos sub-regionais, nem pelos comandos distritais, já passei pelo comando distrital da Guarda e, portanto, desconheço quem são os fornecedores e a forma de contratar.
Muito obrigado. No ano 2025 foi particularmente severo para a região das Beiras e Serra da Estrela. O distrito da Guarda foi o mais afetado do país, com cerca de 83.800 hectares ardidos. E os concelhos mais atingidos incluem a Covilhã, Sabugal, Trancoso, Meda e Ceia. Em termos de gravidade, área ardida, duração e mobilização de meios, os incêndios pioram Freixo, Trancoso e Ferreira de Alves, foram claramente 3 eventos mais significativos associados à área operacional das Beiras de Serra da Estrela em 2025. Relativamente ao dispositivo nacional em 2025, comparativamente aos anos anteriores, o Dispositivo Nacional de Combate a Incêndios Rurais, nesse ano, dispunha do mesmo nível de meios humanos, terrestres e aéreos, ou verificou-se uma redução da capacidade operacional disponível?
Sr. Deputado, poderá haver uma variação positiva, não muito significativa, tal como este ano o dispositivo é similar, e essencialmente aquele que eu conheço perfeitamente, da Beira de Serra da Estrela, é similar ao dos últimos anos.
Mas considera que poderá ter existido algum reforço em relação aos anos anteriores? Alguma capacidade
tem havido
mais
no,
positiva?
Tem havido no, exatamente, tem havido um aumento de meios, ligeiro, mas sinceramente, e relativo uma vez que indexou isso à questão dos incêndios, irrelevante para aquilo que foi o comportamento assumido pelos incêndios. Mas mesmo que fossem mais o dobro do dispositivo, mantinha na mesma a minha firme convicção que seria irrelevante.
Muito obrigado. Os incêndios de 2025 na região envolveram vários concelhos e milhares de operacionais em múltiplas frentes ativas, obrigando a uma gestão regional altamente exigente. Considera que a estrutura do comando regional da ANPC tinha capacidade suficiente para a coordenação em tempo real? Houve momentos em que a dispersão de meios comprometeu a eficácia operacional?
Portanto, Sr. Deputado, se percebi a pergunta, fala da questão do comando sub-regional.
Do comando sub-regional?
Sim. Portanto, houve, nós tivemos uma incidência nesses dias de 8 incêndios grandes. Estamos a falar de Almofala, Figueira de Castelo Rodrigo, que foi o primeiro. Depois tivemos Freixo, Trancoso. Depois tivemos 5 vilas, Figueira, depois tivemos Sobral de São Miguel, na Covilhã, que foi um incêndio que depois foi útil durante algum tempo para o incêndio do Piódamo, porque era uma mancha negra que estava ali criada e que suportou durante algum tempo a progressão daquele incêndio. Depois tivemos também Moreira de Rei Trancoso, que foi uma segunda ignição naquilo que agora chamamos o Complexo de Incêndios de Trancoso e que juntámos a área toda e é o maior incêndio. Depois temos a Aldeia de Santo António de Sabugal, Pera do Moço, Guarda, no dia 15 de agosto, 16 de agosto, Sortelha de Sabugal, e no dia 20 de agosto, o 8º Figueira de Castelo Rodrigo, 5 vilas. Portanto, se me estava a perguntar se a estrutura operacional tinha garantido, digo, passámos, eu e o Comandante, várias noites, obviamente, sem dormir. Gerimos aquilo que eram os nossos recursos, dentro daquilo que eram as possibilidades, e um bocadinho até de forma, como disse o Sr. Comandante António Fonseca anteriormente, até vou dizer de outra maneira, trabalhar um bocadinho com o coração, colocar mais meios quando sabemos que àquela hora não é a janela de oportunidade para resolver o incêndio. Não sei se foi claro.
Outra questão, confirma que na sua região houve apoio adequado de meios aéreos ou verificou-se algumas limitações?
Eu julgo que perdemos todos em dar muita importância a meios aéreos, sinceramente. E não gosto de ter um plano estratégico de ação para resolver uma ocorrência que esteja dependente da atuação de meios aéreos. Porque, no caso concreto da Serra da Estrela, acontece muitas vezes, por falta de proficiência dos pilotos, dizerem que não é possível descarregar, que não há condições de segurança, e, portanto, nem sempre é certo podermos contar com eles. E depois, para além disso, acrescentar que temos um dispositivo extraordinário de meios aéreos para ataque inicial, mas que, sinceramente, para ataque ampliado, não temos meios aéreos.
Muito obrigado. Considera que o atual sistema de proteção civil português, hierarquicamente organizado, é adequado às necessidades ou necessita de alterações?
Peço desculpa, não percebi o número de meios ou sistema.
Se considera que o atual sistema, em termos de hierarquias, está adequado às necessidades ou seria necessário algumas alterações?
No âmbito do CIOPS, o sistema é adequado. De qualquer forma, como se sabe, cumprimos a lei. Aquilo que está na lei orgânica da ANEPS é para implementar e para cumprir.
Muito obrigada. Se depois pretender colocar mais questões, terá na segunda ronda a oportunidade para isso. Com certeza. Dou agora a palavra, não estando presente, do Grupo Parlamentar da IEL, do LIVRE, do PCP e do CDS, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Hernani Dias, dispõe de 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Comandante João Rodrigues. Já foi devidamente explicado qual é o objeto desta comissão. E também de forma muito objetiva, pergunto-lhe se ao longo da sua carreira, que já é longa também, cerca de 20 anos, se teve conhecimento de situações em que interesses económicos ou pressões externas tenham condicionado opções operacionais ou estratégicas. Isto é, se alguma vez se apercebeu de algum tipo de favorecimento ou até intenção de beneficiar algum interveniente no processo de combate aos incêndios, ou se existe, se tem conhecimento que existe, algum interesse instalado.
Eu desconheço, Sr. Deputado, e no que concerne às operações em que eu tive enquanto comandante de operações de socorro, assumo a responsabilidade e não é fácil de me deixar condicionar.
Muito obrigado. Também, recorrendo aqui à sua experiência operacional, pergunto-lhe por que razão a sub-região Beiras e Serra da Estrela continua a ter dos incêndios mais severos do país. Isto tem a ver apenas com as questões climáticas ou há aqui alguma questão estrutural relacionada com aquele território que faz com que isso aconteça?
Sr. Deputado, sinceramente e tecnicamente julgo que as condições climáticas não são o maior peso nessa alteração de comportamento. E estou aqui a pensar como é que lhe hei de dizer isto para não chocar ninguém, mas há um conjunto de políticas ou alterações regulamentares que foram potenciadas a partir de 2017, em que incidiram muito naquilo que é a redução da ignição, do número de ignições. E, portanto, se pegarmos nos dados da Beira Serra da Estrela e formos estudar o histórico de número de ignições e era ardida, nós confirmamos que entre 2018 e 2025 a média de incêndios na região Beira e Serra da Estrela é de 332. Isto é a média de incêndios, número de ignições por ano. E a área ardida é 18 mil hectares. Se formos ver de 2010 a 2018, temos uma média de incêndios de 702. Há muito mais ignições, anualmente. A área ardida é 19 mil hectares. Se formos de 2001 a 2009, mais para trás, temos uma média, um número de ignições de 1.367 por ano, dentro deste grupo de anos. A área ardida média é 20 mil hectares. Portanto, e depois se formos pegar neste lote todo de anos, nós temos uma média de incêndios, portanto, de 2021 a 2025, o número de ignições é de 837, e a área ardida de 20 mil hectares, média ano. Portanto, não é apesar de termos menos ignições, nós continuamos a manter aquilo que é a média anual da área ardida. Eu disse que ia tentar transmitir isto sem chegar a ninguém, porque eu não estou a defender que deve haver mais ignições. Não é isso que eu estou a querer, e quero deixar isso claro. O que eu quero também deixar claro é que em 2017... as alterações que foram provocadas, este número de redução de ignições, e que bem, e que está a surtir efeito, tal como o ataque inicial também está a ter bons resultados, com percentagens de sucesso superiores a 95%, mas para acontecer isto tem que haver o devido acompanhamento daquilo que é a prevenção estrutural, porque a carga de combustível continua-se a acumular todos os dias na floresta, e se ninguém fizer nada, o fogo encarrega-se de fazer. E depois também deixar claro outra coisa, que é, se formos olhar para a paisagem do incêndio de Freixo, ou se formos olhar para a paisagem do incêndio de 2022 do Garrocho, ela está homogénea. O tipo de combustível que lá está igual, todo do mesmo tamanho, todo com a mesma cor, porque não houve intervenção naquela zona. E há sítios em que só lá vai voltar a passar alguém a pé quando lá houver um incêndio, para tentar apagar. Estamos a falar que a região das Beiras de Serra da Estrela é uma região que nos últimos 40 anos perdeu cerca de 40% da população e tudo aquilo que está associado àquilo que era o trabalho no mundo rural. Portanto, não há tanto animal para consumir também aquele mato que cresce diariamente na floresta. E depois também não há aquilo que eram os travões que aconteciam nos pequenos incêndios. Antes de 2017, em que olhávamos para a paisagem, não havia efetivamente a prevenção suficiente, mas aqueles pequenos incêndios iam provocando um mosaico, uma alteração da quadrícula naquela zona de combustível e que depois serviam para travão ou para mudança do comportamento do fogo quando o incêndio chegasse àquela área. Portanto, não sei se baralhei, mas muitas ignições não significa mais área ardida. e poucas também não significam uma redução. O que significa que temos uma maior acumulação de combustível, os incêndios ganham uma intensidade maior e depois temos que assumir uma coisa muito importante, que é não há meios que sejam capazes de travar a progressão da cabeça de incêndio com aquela intensidade. E os meios vão-se a reduzir a trabalhar dos flancos para a cabeça, onde é possível efetivar trabalho de combate, porque na cabeça, para ser sincero, e isto era importante que fosse possível assumir isto publicamente, é retirar as pessoas, aplicar o programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, e deixá-las estar dentro de casa e seguirem as orientações da autoridade.
Quase parece um paradoxo aquilo que agora referiu, mas verdadeiramente a explicação que deu, embora não seja muito convincente, peço desculpa dizer-lhe isto desta forma, pergunto-lhe o seguinte: tendo em conta que houve um conjunto de reformas que foram implementadas em determinado período da nossa história recente, e se olharmos para aquilo que é o histórico, poderemos considerar que nós não estamos a progredir na questão do combate, estamos a regredir. Concorda com isto que eu disse agora?
Não. Não concordo.
Então diga-me porquê.
E não percebi como é que fez a ligação, porque o que eu estou a falar destes dados, de número de ignições a descer e a área ardida a manter, são factos, não é uma ideia minha. E, portanto, e o dispositivo, dentro daquilo que é o fator que eu disse que não tinha mais peso, mas que também contribui, que é as alterações climáticas, tem respondido de uma forma que, por exemplo, se formos ver ao Canadá, não respondem. Porque, basicamente, limitam-se a deixar arder e depois, ao outro dia, vão ver que partes é que se apagaram sozinhas e metem-se as pessoas a fazer consolidação. E aqui nós temos bombeiros voluntários e outras forças que vão para a frente de fogo para tentar limitar, porque a quadrícula de localidades e de habitações dispersas é muito grande. E por isso é que as pessoas estão em primeiro e é importante que esteja sempre alguém a proteger a nossa população. Não sei se respondi porque não percebi
então,
bem a pergunta.
Então isso quer dizer que não é dramático que nós tenhamos incêndios?
É dramático. Claro que é dramático.
Mas devemos deixar arder?
Não, claro que não devemos deixar arder.
Então,
se calhar não concluí
qual é o modelo então que devemos adotar, tendo em conta que se temos que definimos prioridades?
Não fui claro na minha resposta. O que eu disse foi que em 2017 um conjunto de alterações que provocaram a redução de ignições devia ser acompanhado por aquilo que é a prevenção estrutural. E a prevenção estrutural pode incluir várias coisas e elas jogam muito bem umas com as outras. Não precisa ser mais de uma do que de outra, porque elas mexer aquilo trabalha bem. Fogo controlado em zonas que têm que arder. E nós temos zonas que estão muito ligadas à atividade pastorícia e tem que haver renovação de pastagens. Colocar animais, rebanhos, no monte e reduzir a carga de, e também reduzir a carga de combustível através da valorização da biomassa.
Então,
portanto, o que eu quis dizer, Sr. Deputado, peço desculpa, que eu gostava que isto ficasse mesmo claro. Tem que haver um equilíbrio no processo. Se reduzirmos o número de ignições só, sem ninguém mexer na floresta, nós vamos ter incêndios mais intensos garantidamente. Obviamente que eu, enquanto comandante, não quero que haja incêndios. Não é isso que eu quero. Mas se você me fizer a pergunta de outra maneira, que é, prefere ter incêndios intensos ou incêndios pequeninos? Eu prefiro ter incêndios pequeninos, por isso é que eu disse que foi errado. Haver aquele desequilíbrio. Foi só por isso.
Sim, nós não queremos incêndios de todo. Isso é que seria o ideal. Significa que os incêndios de 2025 vieram confirmar fragilidades já conhecidas. Não houve nada de novo.
Se, por outro lado, pergunta-me se fiquei surpreendido com a intensidade de incêndios de 2025. É isto.
Não necessariamente. Estou a perguntar-lhe se aquilo que aconteceu em 2025 já era algo que nós conhecíamos há uma série de anos. E mesmo assim continuamos a persistir nos erros e não evitamos que os incêndios ganhem a dimensão que efetivamente se verificaram em 2025.
Quando nós olhamos para aquilo que são os dados da região das Beiras de Serra da Estrela e sabemos que em 2022 houve 433 ignições, em 2023 houve 255 ignições e fizeram 859 hectares de área ardida. 859. Em 2024, houve 214, fizeram 1703. E antes desta área ardida de 2022, temos mais 21, 20, 19, com 300, 200 ignições e com áreas ardidas de 1500, 2000. Se depois formos associar estes dados com aquilo que são os resultados da prevenção estrutural que foi feita no terreno, é obviamente que isto que aconteceu em 2025 tinha potencial para acontecer e era previsto que acontecesse. Não sei se fui claro.
Não, muito bem. Então considera que existe hoje uma maior capacidade para controlar os incêndios, os grandes incêndios, ou nós estamos apenas preparados, temos mais capacidade ou maior capacidade para lhes responder apenas quando eles ganham já grandes dimensões?
Eu considero que nós estamos muito mais bem preparados naquilo que é a antecipação deste tipo de fenómenos, como aconteceu em 2025, tal como temos mais robustecidos através também do aumento que tem havido ao longo dos anos da questão dos meios aéreos de ataque inicial. Mas considero que o dispositivo tem margem para evoluir não naquilo que é o ataque inicial, mas naquilo que é o ataque ampliado, nomeadamente naquilo que é o reforço de meios. Quando o incêndio passa para ataque ampliado, deve ser feito através de uma força nacional única e que seja profissional, para tirar também peso àquilo que é a sustentabilidade local da operação. Portanto, quando nós vamos para o mecanismo europeu fazer formação e dizer que se vamos ajudar um país que nos vai receber, não podemos estar a empenhar, a crescer problemas naquele país e vamos autossustentáveis. Quando temos um incêndio numa região como a região das Beiras e Serra da Estrela e vamos reforçar aquela região, é difícil já sustentar logisticamente uma operação com 1.000 homens e, portanto, a forma de melhorar é que receba grupos profissionais e que sejam autossustentáveis pelo menos durante 4 dias, e que fazem a missão completa, com drones, máquinas de lastro, ferramentas manuais e fogo de supressão.
Significa que a gestão de combustível que tem vindo a ser realizada é manifestamente insuficiente para as necessidades que existem. Pergunto-lhe se a redução da atividade agrícola e também da pastorícia tem aqui uma consequência direta para transformar os incêndios, transformá-los em muito mais perigosos do que acontecia anteriormente.
A falta de pastorícia foi isso? Sim, claro que sim. Claro, porque essa atividade agrícola contribuía para a redução do combustível. Há 40 ou 50 anos atrás, iam as pessoas lá mais para o norte, com o carro de bois, buscar mato para as camas dos animais. Agora já ninguém faz isso.
Considera que a coordenação entre as várias entidades no terreno é bem feita, é suficiente, é capaz de responder àquilo que é exigido no terreno, ou verificou alguma dificuldade acrescida desde o ano 2017 até à atualidade?
Verifico. Não é um problema, porque o CIOPS é um sistema bom e que garante a articulação, mas há melhorias. Quando eu falei há pouco da questão de unir entidades numa única força nacional, tem a ver com o facto de, não vou negar, que não é um problema porque nós conhecemos todos na região das Beiras e Serra da Estrela, obviamente, mas não vou negar que ter uma máquina de rastros que pertence a uma entidade e ter uma equipa eletrotransportada que pertence a outra entidade e que tem a sua dependência de comando, e que eu, se chegar ao pé daquela entidade e disser que preciso daquela máquina porque foi pedida pelo um comandante de setor, e estamos a falar que é um comandante de bombeiros com formação especializada em máquinas de rastro e que reconhece que a máquina ali trabalhava, temos de ter a capacidade de saber dizer àquela pessoa, porque me vai dizer que vai ter que ir reconhecer para ver se realmente lá consegue trabalhar com a máquina, porque não vai acreditar na outra força que disse aquilo, porque aquela máquina é de outra força. E, portanto, vou ter que fazer aqui, como deve compreender, um jogo de cintura, permite uma expressão, para que não haja compromisso das relações no teatro de operações.
Eu peço-lhe para me explicar, ver se me consegue explicar aquilo que eu lhe vou transmitir agora. Temos mais meios aéreos, terrestres e humanos, temos menos ignições, temos maior capacidade de intervenção e inclusivamente de articulação entre as várias entidades que estão no teatro de operações. E eu pergunto-lhe, então, por que razão, e isto aqui é que eu insisto, qual é a razão para que nós continuemos a ter estes incêndios tão severos como aqueles que se verificam, pese embora aquilo já me disse anteriormente. Mas eu gostaria de ouvir, uma vez mais, que me explicasse com mais argumentos porque é que isto acontece. Muito obrigado.
Há uma acumulação de biomassa em que ninguém faz nada na floresta. Não há pessoas para trabalhar na floresta e não há prevenção estrutural que compense a redução do número de ignições e, portanto, ao haver mais quantidade de matos na floresta, os incêndios vão ser mais intensos. É por isto.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Comandante. Desejo-lhe para o ano 2026 muito pouco trabalho, que tudo lhe corra bem e que não haja, de facto, incêndios. Muito obrigado.
Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado João Tilly, dispõe de 4 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E eu pegava nesta última questão do nosso colega. Realmente, cada vez há menos ignições e cada vez há mais área ardida e também cada vez há mais incêndios de noite e de madrugada. Eu gostava de lhe perguntar, o senhor o comandante com certeza sabe que a esmagadora maioria das ignições tem, pelo menos, mão humana, seja ela negligente ou criminosa. Como disse há pouco, há 5 anos era tudo causas naturais, agora já se aprendeu que não se pode continuar a mentir. O senhor conhece as investigações e os processos em curso com suspeitas de cartelização de centenas de milhões por ano que passam nas televisões?
Conheço a partir das televisões, exatamente.
E também sabe que, associando isso ao facto de Portugal ser um dos países mais afetados e em alguns anos mesmo o mais afetado, quer por número de ignições, quer pela extensão da área ardida, na sua opinião, como se pode explicar estes factos, se não por alguma coisa de estranha que tem tudo menos causas naturais?
Sr. Deputado, só voltar um bocadinho atrás, porque eu não referi na intervenção anterior que havia menos ignições e mais área ardida. E os dados não comprovam isso. Os dados comprovam é que nós temos menos ignições e a mesma área ardida média naquele intervalo. Portanto, não há... É isto que acontece. Relativamente ao incendiarismo, que o Sr. Deputado refere, efetivamente, no ano 2024 e 2025, na região das Beiras e Serra da Estrela, teve a percentagem, foi a causa que teve maior peso nas causas. Nos anos anteriores era a negligência. Portanto, mas, e é mais grave ainda se torna, o tentarmos todos perceber porquê, mas eu não lhe sei responder porque não conheço nenhuma ligação, se torna que é que nos dias em que há um FWI mais alto, e o FWI é aquilo que nós usamos para prever aquilo que é a intensidade dos incêndios, é quando há mais incendiarismo. Porque se nós formos agora ver os incêndios, e por isso é que eu falei há pouco daquilo que foi aplicado de 2017 para agora, nós castigamos aquela pessoa mais antiga que ainda trabalha na floresta e que faz uma queima de sobrantes que não provoca dano nenhum para queimar os resíduos florestais. É isso que nós temos agora, negligência. Porque fizeram uma queima e levam uma coima, e aquela pessoa perde a vontade de trabalhar no quintal e fica ali mais acumulação de biomassa para o próximo ano. Foi este aqui o trabalho que foi feito. Portanto, referia-lhe com incendiarismo. Portanto, acontece nos dias em que há, e aqui deve ser explorado com a Polícia Judiciária, uma ligação entre aquilo que é os anúncios na comunicação social, nas televisões, a anunciar que vai estar um risco alto de incêndios, com aquilo que é o comportamento dessas pessoas. Portanto, parece-me que haverá, e não sou técnico da área, mas que haverá aí uma ligação também com aquilo que tem a ver com as regras que a entidade reguladora da comunicação social aplica a aquelas situações de suicídios e assim. Portanto, não sei se foi claro. Não. Sim?
É que ia mesmo perguntar-lhe isso agora a seguir. É, realmente, ontem, todo o dia, nos telejornais, e hoje também da parte da manhã, abrem com esta notícia, que é que estamos no máximo risco de incêndio. Ou seja, só falta dizer, quem quiser meter fogo, é agora. Façam-no agora, porque agora é que dá resultado. Exatamente o que o senhor acabou de dizer. Quando há uma catástrofe, aparecem, por exemplo, corpos mutilados, isso não aparece nas TVs. Quando há um incêndio que podem aparecer imagens chocantes, isso não aparece nas TVs, mas nos incêndios até parece que incitam as pessoas a fazer isso. O senhor comandante acha que é o aumento de temperatura que foi anunciado ontem durante todo o dia à exaustão nos meios de comunicação social, será esse o aumento de temperatura que vai provocar os incêndios?
Sou deputado, não. Por si só não. Tem que haver uma fonte de ignição. Portanto, tem que haver ali o calor. Não é... Também há causas naturais, e nós temos, aliás, o ano passado tivemos 8 ou 9, logo de início, até na zona de Figueira de Castelo Rodrigo, relacionados com a trovoada, ainda antes daquele incêndio do Piódão. Agora também devo-lhe dizer, Sr. Deputado, que para analisarmos esses números precisamos ter alguma cautela, porque o facto de haver uma redução de ignições, e eu sinto isso, tendo a acompanhar as ocorrências diariamente, que é difícil haver uma ignição em que não detectamos a causa, logo com a primeira força que chega ao teatro de operações. Ou seja, como há menos, fica mais à descoberta a causa. Não há tanta diluição de números. Né? Por isso é que o nosso comandante há pouco estava a referir a questão da motosserra. Chegaram, tiraram uma fotografia e estava lá o motosserra abandonado, queimado. Portanto, há menos ignições em que não se percebam de que forma é que elas começaram.
Portanto, e como se dá sempre exemplos disso, das causas que não são dolosas, apareceu a motosserra, foi uma máquina a trabalhar, mas isso é um exemplo de um incêndio. E é outro exemplo de outro. Isso dá um terceiro, um quarto e um quinto. Só que estamos a falar de 650 incêndios só este ano. Portanto, dão-me sempre o exemplo de uma coisa que é a exceção à regra. E nós estamos aqui a falar da regra, porque o que provoca os 650 incêndios não é a motosserra, esse provocou um. Não é a trovoada seca, que esse provocaram mais dois ou três. É o resto. E sobre o resto? As alterações climáticas também não ateiam fogo à floresta. Os eucaliptos também não ateiam fogo à floresta. A falta de ordenamento rural e as monoculturas também não ateiam fogo à floresta. Eu já estou a perguntar várias que é para poupar tempo. Portanto, o fenómeno do El Niño, ainda ontem falei nisso. Já hoje voltaram a falar. O fenómeno El Niño vai ter consequências no final deste ano. Já estão a dá-lo como uma causa. Alguma destas coisas faz sentido, Sr. Comandante?
Sr. Deputado, como eu lhe disse, devemos olhar para esses números com alguma prudência. Eu não desconheço os números nacionais que referiu. Agora posso dizer-lhe que, à data de ontem, a região das Beiras e Serra da Estrela, 49% deste ano, desde o dia 1 de janeiro, 49% das causas dos incêndios que estão investigados foram originados pelo uso de fogo de queimas de amontoados sobrantes florestais e agrícolas. É o maior peso.
49%, mas os outros não
49%, 5% de incendiarismo, 4% de uso de fogo de queimas de lixo, 14% de sobrantes florestais, 14% de uso de fogo de queimadas de sobrantes florestais ou agrícolas, uso do fogo de queimas de amontoados de sobrantes florestais ou agrícolas, 49%, queimadas para gestão do pasto, 6%, acidentais com uso de maquinaria, 5%, e transporte. Portanto, estes números que eu não estou a desvalorizar a questão do incendiarismo. Também não queria deixar isso no ar, que estou a desvalorizar o incendiarismo. Não é isso, antes pelo contrário. Eu estou a dizer é que nesta altura do ano não há incendiarismo. Quando aumenta o risco de incêndio, é que começa a subir a percentagem do incendiarismo. Isto é que é crítico. Porque é naqueles dias em que nós não devíamos ter uma ignição. E que as pessoas ficaram sensibilizadas de 2017 para cá e têm contribuído muito à atividade humana nos trabalhos florestais e agrícolas. Têm reduzido e têm contribuído para esta redução de ignições. E, portanto, se nós nos dias em que há o maior risco e as pessoas não trabalham no campo, não trabalham com motosserras, não trabalham com motorroçadoras, mas nessa altura que não podia haver incêndios e que nós até conseguimos reduzir ignições, aparece alguém que provoca um incêndio por causas de incendiarismo. Por isso é que eu estava a falar que a melhor entidade para estudar esta situação, e que eu julgo que até já tem trabalho feito nessa matéria, é a Polícia Judiciária.
Pois, e vemos desde cá chamar também. Porque quando se fala em incêndios, Sr. Comandante, fala-se no incêndio, fala-se na história já no fim. O incêndio parece que é inevitável. O incêndio não nasce nas florestas como nascem cogumelos. É preciso que haja uma origem, e não é nunca uma origem natural, a não ser, lá está, o tal raio de trovoada seca, que isso é um em cada 600 ou cada 1000. Estamos a falar de meia dúzia de incêndios que têm causas naturais. Tudo o resto tem causas humanas. Então, se assim é, vamos ao nosso ponto. Porquê é que não se vigiam as matas? Porque mesmo a pessoa que faz a queimada, se estiver vigiado, ele já tem mais controle e os bombeiros podiam estar também a vigiá-lo e já se evitava o incêndio. O que é que acha?
A questão do apoio às queimadas, eu digo-lhe desde já que concordo com aquilo que disse e julgo que havia de haver um maior empenhamento de todos os agentes naquilo que é o apoio às pessoas, à população envelhecida na realização das queimas e queimadas. Agora também devo dizer-lhe que posterior a 2017 foi criado um mecanismo de apoio à realização de queimadas que servia para os técnicos irem ter com o pastor e dizer o que é que ele precisa de queimar e ajudarem a fazer o fogo. E sinceramente julgo que, pelo menos na nossa zona, o resultado não foi o esperado, até porque posso lhe adiantar que foram aproveitadas zonas onde já era feito fogo controlado há muito tempo, nomeadamente Ceia, que o senhor deputado também conhece, Gouveia e Figueira de Castelo Rodrigo. Portanto, não houve a procura de novas áreas para se usar a técnica da queimada extensiva.
É porque, tirando o incendiarismo, é mesmo só as queimadas que provocam a maioria dos incêndios, como o senhor acabou de dizer, e toda a gente diz, e eu acredito, não estou lá para
não,
ver.
Sr. Deputado, não, não é a questão de provocar incêndio, aqui a questão é de ser viável, ou seja, é a questão da contribuição que o fogo controlado nos dá na redução da carga do combustível, porque é humanamente impossível capinar ou cortar o mato da nossa floresta toda. E, portanto, nós na beira da Serra da Estrela, mais de 50% é matos. Portanto, é um problema, porque os matos não são valorizados para nada.
Portanto, também estamos de acordo quando achamos que é impossível, e já muitos técnicos aqui disseram, altamente reputados, vieram aqui dizer que é impossível limpar. Quando se manda limpar as matas, isso é completamente impossível em Portugal.
Sim. É assim. É possível. Há limpezas todos os anos. Não é... É a necessária para compensar a redução da área ardida que temos tido nos últimos anos, do número de ignições que temos tido nos últimos anos. E por isso é que continuamos a ter incêndios e continuamos a ter potencial para ter grandes áreas afetadas, porque elas não são tratadas. Há zonas na Serra da Estrela, dentro do Parque Natural, que só lá passam pessoas quando há incêndio, para tentar apagar. Porque normalmente os incêndios também há aqui outra condicionante, que é... E que permitam-me fazer esta ligação, que isto, há estudos científicos que comprovam isto. Em zonas de parques naturais, os incêndios são mais intensos, pelo aquilo que é as condicionantes à atividade humana. Mas eu estou-me a sorrir, porque se ligarmos isto à região dos Beiros e Serra da Estrela, que perdeu 40% de população daqui a mais de 10 anos, se calhar é quase tudo natural, porque já há condicionantes à atividade humana. E, portanto, dentro do parque não há muitas ignições porque não há atividade humana, mas há ignições que entram no parque, que têm origem fora do parque e quando lá entram é um problema, como foi em 2022.
Portanto, para concluir, estamos de acordo quando me fala em prevenção estrutural. Nós temos a Proteção Civil, temos os bombeiros, temos as Forças Armadas e temos tecnologia que já existe. Porque é que continuamos a deixar que os incendiários, por um lado, e as pessoas que têm lá, que fazem as suas queimadas, porquê é que os deixamos continuar a trabalhar sem suporte, sem apoio?
Sr. Deputado, eu não domino a área da prevenção estrutural. Eu julgo que esse tipo de acompanhamento deve ser feito pela entidade que é o ICNF, embora, como já lhe disse, que concordo que haja esse acompanhamento e haja mais esse trabalho feito por pessoas que têm... conhecimento. Embora também lhe deva dizer que isso acaba por ser também uma condicionante, porque há muitas pessoas antigas que já usavam o fogo há muito tempo e que não é por não terem um curso que não percebem de fogo controlado. E isso também foi uma condicionante no pós-2017, que é muito perito, muita certificação, mas depois na realidade não tem anos de experiência nem conhecem o território. E se nós repararmos para o território, ou para aquilo que foi, que os incêndios percorrem, é similar, porque nós não conseguimos alterar o relevo na configuração do terreno. Portanto, eles percorrem os mesmos caminhos que assumiram em anos anteriores. E, portanto, as pessoas locais têm muito conhecimento do uso de fogo. Falo, por exemplo, ainda aqui há dias, numa ação de Aldeia Segura Pessoas Seguras no Conselho de Manteigas, um guarda florestal reformado referiu ao comandante: antigamente, nós, com o fogo controlado, com o fogo de supressão, resolvíamos aqui muito incêndio. Agora é um problema, toda a gente anda a dizer que é fogo no chão. É isto também. Isto é tentativas constantes de condicionar o comando da operação.
Esteve, o relógio não parou há bocadinho, é só um segundo. Não acha muito estranho...
Senhor deputado, é melhor deixar para a segunda ronda, então. Não se importa, não posso abrir precedentes. Vamos, então, passar para a segunda ronda e nessa segunda ronda iremos dar a palavra aos senhores deputados, que disporão de 2 minutos para formular perguntas e depois o Sr. Comandante irá responder no seu conjunto. Tenho para já 2 inscrições. Quem mais se inscreve, então? Inscreve o Sr. Deputado João Tili? Não? Pronto. Não? Pronto. Então, mantenho 2 inscrições. Sr. Deputado Pedro Vaz e... os dois. Muito bem. Muito bem. Fiquei aqui. Muito bem. Então tenho 4 inscrições. Sim? Então vamos começar esta ronda de perguntas e vamos começar pelo Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comandante, espero que mais não seja uma questão de justiça, que este ano não tenha o trabalho do ano passado, porque o ano passado foi mesmo muito, muito intenso e reconheço esse serviço. Eu vou já começar pela pergunta que o Sr. Deputado João Tili não teve ocasião de fazer, que é se não parece muito estranho que se gaste dinheiro em tudo, menos na prevenção. Mas não vou só fazer esta pergunta, tem mais algumas. O Sr. Comandante referiu, de facto, na nossa região, o despovoamento, que é uma realidade. E com o despovoamento vêm muitas coisas agarradas, entre elas a falta de atividade, que se por um lado é bom, porque não provoca o incêndio, por outro lado é mau, porque tem carga combustível para arder fogos com mais intensidade. Mas, Sr. Comandante, vamos tentar aqui inverter um bocadinho o pensamento. Estamos todos centrados na madeira que arde, no terreno que arde, no que arde, e não pensamos no que combate. Os meios combatem. O aluguer de aeronaves gasta milhões de euros ao Estado. A compra de materiais de combate a incêndios terrestres também são milhões que são gastos. EPIs, tudo isto pode permitir, não estou a dizer que permita, mas pode permitir que os incêndios se perpetuem. Não nos centremos no terreno ou nas árvores, centremos-nos nisto. Porque isto pode acontecer. E há operações da Polícia Judiciária centradas nestas realidades. O Sr. Comandante poderá dar-nos a sua opinião. Sr. Comandante, e felicidades para este ano. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora ao Sr. Deputado Fernando Queiroga, do PSD. Faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Caro Comandante, Srs. Deputados e Srs. Deputados, caro Comandante, bem-vindo a esta comissão. Como um tempo a pouco, vou elencar aqui 3 ou 4 situações, porque foi aqui dito também pelo seu antecessor que a partir de 2017 houve uma aversão, começou a haver uma aversão aos bombeiros. Queria que explicasse pela sua experiência se efetivamente isso se concretiza ou não. Depois também foi aqui dito que os vários agentes que estão no teatro de operações não se entendem. Pergunto eu, o COS não tem autonomia para, e já não digo da Brigada Eletrotransportada, porque isso é uma coisa à parte, mas a maquinaria, os sapadores florestais e outras equipas que possam existir no Teatro de Operações, o COS não tem essa autonomia para mobilizar, para indicar para onde é que devem ir. Também gostava de saber isso. Depois, também queria que me explicasse, portanto, a partir de 2017, além... E fala-se aqui em negócios, se calhar há aqui pormenores que se calhar passam despercebidos, e já aqui foi dito também nesta comissão. Será que o facto de retirarem, ou tentar retirar os bombeiros do combate, e a extensão dos guardas florestais, isso não veio fazer com que haja mais incêndios? Porque esta questão, incêndios vamos ter sempre, provavelmente, mas com tanta severidade, se calhar não era isso. Depois, caro comandante, acho que, só para esclarecer e não ficar nada na dúvida, disse aí que a questão que agora não há queimas dos sobrantes florestais, as pessoas que abandonam, portanto há mais combustível, mas depois veio-nos dizer que 49% é da queima de sobrantes. Portanto, em que é que ficamos? E depois, deixe-me só, por último, dizer-lhe isto. Eu também sou de um território quase como o seu, sou de Barroso, e dizer que eu luto há muitos anos por esta questão das notícias e de dizer que o mau tempo vem aí, portanto é um problema. Caro Comandante, estando você nesta matéria, não acha que seria um risco muito grande não avisar as pessoas que vinham aí o tempo severo e para que as pessoas tenham algum cuidado, alguma cautela, que protejam os seus bens e que não andam no meio da floresta. Não acha que é esta a razão ou não?
Senhor deputado,
tem de terminar. Sr. Presidente, agradeço a sua complacência e, Sr. Comandante, também um grande abraço e felicidades para este ano.
Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do PS. Faz favor, 2 minutos.
Sr. Comandante, boa tarde. Muito obrigado pelos esclarecimentos que foi dando, mas eu gostava de... Eu sei que está, falou muitas vezes da área sobre a sua alçada operacional, mas na realidade os números nacionais indicam-nos que menos ignições têm levado a menos área ardida. Já percebemos que isso não significa que seja na sub-região que tem, mas tendencialmente tem sido assim desde 2017, com exceção dos anos 2024 e 2025. Em todo o caso, também gostava de dizer uma coisa, estes dados são públicos, estão publicados no site da AGIF. A grande maioria do investimento que é feito no nosso país em matéria de incêndios é mesmo na prevenção. É mesmo na prevenção, ou seja, antes do combate. E isso é relevante. E eu queria falar sobre a questão da prevenção. O Sr. Comandante falou muito sobre a prevenção. O Sr. Comandante teve a oportunidade de falar do programa Aldeias Seguras, de condomínios da aldeia. Existe uma legislação também, todas estas medidas pós-2017, antes não existiam. Existem também outras que estão a ser implementadas, como as OIGPs, as áreas integradas, e havia uma que era absolutamente determinante para a gestão rural das propriedades, que tem a ver com a gestão da propriedade rústica, porque, como sabe, ainda hoje, nomeadamente na região centro e na região norte, temos milhões de prédios rústicos sem proprietário conhecido sequer. Ou seja, não pode ser gerido aquilo que não é conhecido, aquilo que não tem dono. E havia uma proposta de reforma da propriedade rústica que permitiria que se agisse e se conseguisse fazer a gestão e essa prevenção, designadamente daquilo que era a massa combustível para ajudar nos momentos de combate. Portanto, a minha questão é se acha que essas matérias devam continuar a ser aprofundadas ou devam estar paradas à espera que se afaste dos governos que decidiram implementar essas medidas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Vítor Guerreiro, do PS, também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comandante, tomei nota que é apontado como das causas dos incêndios, das ignições, a ação humana na floresta. Mas permita-me colocar aqui uma outra questão.
Peço desculpa que eu não ouvi o que disse.
Tomei nota que é apontado como das causas dos incêndios, das ignições, é a ação humana na floresta. A experiência também me diz o contrário. Eu, como autarca, que fui durante 24 anos, num concelho na Serra do Caldeirão, e conheci o incêndio de 2012 que ardeu a Serra do Caldeirão, e fui acompanhando. Noto que há sim necessidade de mais ação humana. Ou seja, um dos grandes problemas é o ordenamento do território e as proibições e as limitações que existem para fixar pessoas no interior. Isso é determinante e é apontado, naturalmente, é identificado como uma das causas, é o abandono do interior. Uma outra questão, e que se verifica, e que no último ano tive essa experiência, foi um ano chuvoso, houve bastante matéria combustível, não permitiu a ação humana e a reparação de caminhos florestais, depois veio logo imenso calor e não era permitido a ação, a reparação desses caminhos com motoniveladoras. Ou seja, esses caminhos são essenciais para o combate, para a prevenção, para a vigilância. Penso eu que devia, e pergunto ao Sr. Comandante se considera, que deviam se alterar um pouco as regras daquilo que é a ação humana e a ação humana controlada quando temos niveladoras a fazer trabalhos de limpeza, de reparação de caminhos essenciais, desde que estejam devidamente equipados com os extintores e com a formação para esses operacionais que possam trabalhar durante toda a época crítica. Obrigado.
Muito obrigada aos senhores deputados.
Permitam-me só desejar felicidades e que seja um verão tranquilo e calmo, sem sobressaltos.
Muito bem. Dou a palavra agora ao Sr. Comandante para responder a todo este conjunto de perguntas. Faz favor.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Nuno Simões de Melo falou do dinheiro gasto da prevenção e eu ia dizer mesmo aquilo que, foi, que agora o Sr. Deputado Vítor Guerreira referiu, que é o conhecimento que eu tenho também daquilo que é público por parte da AGIF, é que diz que já se gasta mais na prevenção do que no combate. Agora, o efeito no terreno é que, peço desculpa, não sei onde é que foi feito, mas... Quanto ao aluguel de aeronaves, eu, no início eu disse uma frase, se calhar não ficou claro o porquê que eu tinha dito, que era relativamente a quanto maior for a percepção da dependência de determinados meios, maior é a pressão e a perspectiva de dependência do nosso Estado, do nosso país, na aquisição desses meios. E isso pode provocar situações complexas e é essa a minha opinião sobre isso, desconhecendo obviamente se há negócios ilícitos ou não. Mas também quando depois desta frase eu disse que não criava nenhuma estratégia para resolver uma operação estando dependente da utilização de meios aéreos, também é a realidade. Porque os meios aéreos são muito bons e são muito úteis, mas tem que haver meios no terreno. E há uma coisa que aconteceu na evolução da minha carreira que teve a ver com a redução do número de pessoas que havia na Força Especial de Bombeiros e que depois foram saindo e não houve recrutamentos, que agora está a haver, e esperemos que haja mais e que a Força Especial de Proteção Civil possa aumentar, que a Força Canepes tem para a resposta. E sem querer, nós notávamos que havia uma alteração na estratégia que nós aplicávamos no terreno mediante a redução dos recursos que tínhamos. Isto é a realidade. E, portanto, e daí que não vejo os meios aéreos como uma coisa que temos que ter à força toda, seja a que custo for, porque no ataque inicial temos um dispositivo bom, e são muito importantes, no ataque ampliado não temos meios aéreos. Os meios aéreos pesados que nós temos têm 50 anos, ou mais de 50 anos. Portanto, são dois canadairs que até são publicamente conhecidos, muitas vezes por estarem inoperacionais. É isto. A pressão aos bombeiros, Sr. Deputado, o meu comandante falou isso e obviamente que eu sei porque é que ele falou isso, e já passámos muita hora juntos e obviamente que partilhamos muitas opiniões, e a questão aqui da pressão aos bombeiros tem a ver com uma intenção que houve e que causou ruído no sistema, obviamente, em separar aquilo que era o combate, como se isso fosse possível no nosso país, o combate aos incêndios florestais do combate aos incêndios no interface urbano. Quer dizer, é uma coisa engraçada, é tipo um jogo ping-pong, chuta para ali, vai para casa, vai para o outro lado, vai para a floresta. Portanto, isto aqui era essa a intenção. Havia entidades com essa agenda de retirar a gestão de uma operação de incêndio florestal, ou separar uma gestão da operação do incêndio florestal daquilo que é uma gestão do incêndio rural. Julgo que é isso. Portanto, relativamente à capacidade do COS de comandar outras forças, não sei se foi claro. Claro que há essa capacidade. Agora, cada uma das forças tem comando próprio e isso cria entropias no sistema. E o exemplo que eu dei, julgo que é claro que é, se eu tenho uma máquina do ICNF, ou até vou dar outro exemplo, para não dizer o ICNF novamente. Se eu tenho uma máquina das Forças Armadas, essa máquina das Forças Armadas vai trazer um responsável pela máquina, um elemento graduado, e que nós não vamos dar ordens diretas ao operador da máquina, vamos falar com a pessoa que é responsável da máquina. E aquela pessoa, como não se conhece, como o meu comandante já referiu, não conhece o comandante de setor, que é um bombeiro, um comandante dos bombeiros, e que tem a informação adequada para avaliar se a máquina realmente lá pode trabalhar, por isso é que há formação específica para máquinas de rastro. Mas como não se conhecem, a resposta que vai ter é que o responsável vai ter que ir avaliar para ver se é possível pôr a máquina. E neste período de tempo, perde-se algum tempo. Se bem que, uma das coisas que eu também referi e que avançou muito, é aquilo que é o núcleo de apoio à decisão e tem-nos permitido antecipar. E, portanto, dá para fazer este trabalho com mais antecipação. Mas, sem dúvida, que é um constrangimento. E ainda para mais, para nós estamos a gerir ali, acabamos por estar a gerir egos entre responsáveis de entidades, para eu ser mais claro. Relativamente àquilo que os alertas, obrigado pela questão, se calhar os alertas na comunicação social, se calhar não me expliquei bem, obviamente que sim, em primeiro lugar está às pessoas e tem que haver o alerta do risco de incêndio e das condicionantes no espaço rural. Eu falava mais, era relativamente àquilo que é a projeção de imagens no incêndio, meios aéreos a descarregar, chamas na televisão, era isto que eu queria referir. O Sr. Deputado Pedro Vaz referiu uma redução de área ardida a nível nacional. Tecnicamente, desconheço esses números, não os tenho aqui, ainda estava aqui à procura a ver se tinha, não os tenho cá, mas se analisarmos em lotes de 5 anos, duvido que haja uma redução efetiva da área ardida nacional. Mas soube, digo-lhe que poderá estar relacionada com ações de prevenção noutras áreas que não são feitas na nossa. Portanto, porque tecnicamente, e claro, se há uma redução de ignições, não há intervenção na floresta, aquele mato que era queimado antes, pelos pequenos incêndios, deixou de ser. Se a prevenção não acompanha, a área vai ser maior. E com o agravante da homogeneização das paisagens, foram áreas grandes percorridas pelo fogo, se ninguém intervir, na próxima vez vai arder mais rápido. O Sr. Deputado Vítor Guerreiro. Não, claro, é preciso haver ação humana, senão não há prevenção, não é? As pessoas têm que ir para o terreno. O que eu acho relativamente aos trabalhos de maquinaria é que devem estar limitados única e exclusivamente em determinados dias de risco ou de perigo de incêndio rural. Não devem estar limitados num espaço temporal de julho, agosto e setembro, porque há dias de agosto que chove, ou há anos de agosto que chove. E, portanto, há dias em que o risco não é tão elevado e que permitiria, mesmo nessa altura, fazer trabalhos. Mas também dizer-lhe que, no âmbito daquilo que é o Decreto-Lei 82 e que refere o fogo de gestão, que o Comandante António Fonseca falou, também estamos a perder várias oportunidades, porque em zonas com recorrência pastorícia de queimadas extensivas, temos a apagar aquilo com combate direto, quando se devia delimitar uma parcela, porque já sabemos que aquela parcela tem uma intenção, e não estou a falar da causa ou porque é que provocou aquilo, não deixa de ser necessário haver uma investigação e perceber o que é que aconteceu. Agora nós estamos a fazer um combate em zonas de mato, sem valor nenhum, e que, para além de expor as pessoas ao risco, estamos a perder a oportunidade, relativamente àquilo que alguém falou do parcelário, que não sabe o dono, mas que aquilo estava a ser afetado por um incêndio, era só alterar aquilo que é a metodologia de combate. Era só isso. Não sei se eu respondi.
Penso que sim, que estará respondido, pelo menos. Fez o seu melhor, tenho a certeza, e temos todos a certeza que terá feito o seu melhor respondendo a todas estas perguntas que aqui foram formuladas pelos grupos parlamentares e pelos senhores deputados. Resta-me agradecer a sua presença, assim como também do senhor comandante que o antecedeu. Muito obrigada por terem vindo, por estarem aqui nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito obrigada e desejar-lhes um bom regresso a casa. Muito obrigada.
Muito obrigado.
De seguida vamos avançar já para a nossa reunião de mesa coordenadores. Sim, só uns minutinhos para se despedirem dos nossos depoentes.